O dia a dia da gente é no roçado, trabalhando. Mas o dia, um vai primeiro, outro vai mais tarde, depois do café, para o café, vai levar e vai pro roçado plantar. Feijão, milho, batata, fava. E com a continuação, a limpando o mato, né? Todos os dias, até. Mas esse ano tá um ano que tá na mão do Senhor, né? Que a lavoura tá muito bonita, mas sem chover, eu acho que a gente não vai ter prosperidade não, né?
Tem um
Mas
tempo.
Deus está no céu, ele nunca saiu do lugar. Pode até chover ainda e criar a lavoura, mas a fé da gente é mais pouca, viu, amigo?
Que esse ano a seca tá meio forte,
Tá
né?
forte, tá.
Que horas mais ou menos assim que vocês levantam de manhã?
5 horas da manhã. 5 horas pode chegar aqui, que eu já tô de pé. Aí faço café para aquele garoto pro colégio. Depois arrumo da gente pra gente ir pro roçado.
Aí a senhora já leva o
Aí
café?
levo o café para o que tá lá, pro marido que tá lá, não sabe? Aí quando é 10 horas eu venho para casa para terminar o almoço, que eu deixo sempre cozinhado, né, para preparar o almoço, para quando for 11 horas, 11h30, chegar, almoçar. Aí na parte da tarde eu já tô velha, cansada, não vou lá não. O marido e a filha, pai.
Aí no caso, a senhora quando chega lá na roça, a senhora já começa a trabalhar também?
Trabalhar também, é.
E o que que a senhora faz de
Limpar
trabalho?
mato. O meu é limpar mato, é. Limpo mato ainda, meu filho.
Com a enxada?
Com a enxada, tá ali a minha enxada, quer ver?
Depois.
Foi pra tá ali a minha enxada.
Depois a senhora
Não
me.
limpo do jeito que muito mais forte, né? Mas vou capinando, limpando um pezinho aqui, outro pezinho acolá. Se manda ele ficar lá, aí esteja. Aí, meu, todo mundo. Aí 10 horas vem embora, como diz. Vem cuidar do almoço para quando ele chegar do roçado. Aí
A
já
vida
pronto.
toda da senhora, a senhora
A
trabalhou
vida,
assim na roça?
toda a vida, meu filho, na roça. Nunca fui. Não tive. Na roça em casa, na roça em casa. Nunca tive outra coisa, não.
Desde criança?
Desde uns 15 anos. Porque até antes a gente começa a chegar a 15 anos, ia mais meu pai, eu tinha meu pai, tinha minha mãe. Aí a gente só ia mais plantado, sabe? E eles a limpavam. Depois eles morreram, eu me casei, aí ficou o marido. A mesma coisa, mesma coisinha. Não tem nem de onde tirar nem botar.
Na época da
Somente.
infância da senhora aqui, como é que era? Era, tinha esse desenvolvimento
Não,
todo?
não. Na época da infância da gente era mais. Não era desenvolvida, agora tem uma associação, tem LUI. Tem tudo, né? De primeiro era candeeiro. Não era do jeito que é agora. Agora, graças a Deus, Senhor, nós agora somos ricos, meu filho, na maneira de dizer, sabe? Para a vista do que era atrás, agora a gente somos ricos. Que eu agora já sou aposentada, tenho o pão de cada dia, mas que dá para a gente comer e os que lucra do roçado. Dá muito bem para a gente viver.
Que bom, né?
É. Não como rico, né? Mas como pobre dá pra gente levando.
Na época que a senhora era criança, a senhora falou que não tinha energia.
Energia não, aqui não, na gente não.
Como é que fazia?
Candeeiro!
E
Tinha
pra.
candeeiro, meu filho. Não tinha televisão, não tinha nada, era candeeiro. Gás, comprava gás, tava nos candeeirinhos, era tudo de noite, candeeiro.
E esse candeeiro vinha da onde?
Comprado na feira, a gente comprava. O povo vende os candeeiros, ainda hoje vende.
E botava o que dentro dele?
Gás. Comprava gás nas bombas de gasolina e botava um chamado um gás óleo. A gente comprava.
E devia ficar aquela fumaça preta, né?
Aquela muito bem, aquela fumaça preta. Ah.
Não sujava tudo dentro de casa, não?
Não, né? Ficava uma catinguinha de fumaça, mas dava pra gente levando, né? Hoje em dia é uma mordomia muito grande, meu filho. Naquele tempo, há 15 anos atrás, quando a gente era mocinha, não era de agora. Não tinha água encanada, hoje tem água encanada aqui. Um poço que furaram ali, como é, vem água para as caixas e vem para casa da gente. Naquele tempo a gente ia para o rio, buscar água, lavava roupa no rio, como é, carregava água na cabeça. Hoje, graças a Deus, Senhor, que tem essa água, porque senão era muito ruim, que eu não posso subir a ladeira, que já está a ladeira ali, eu não posso subir a ladeira, nem eu, nem marido, com um balde d'água para trazer para casa. Tem essa cisterna que o governo mandou fazer. Hoje está mil maravilha.
Quer dizer, então, que de primeiro tinha que carregar na cabeça.
Na cabeça, era eu quebrar, eu levei tanta surra. Ai, meu Deus! Eu levei tanta surra, porque quebrava um pote, homem.
Como é que era isso?
Os potes de barro, não sabe? Como aquela jarra ali? Ali é uma jarra que a gente bota água, né? Dali tira, bota na geladeira para cozinhar. Aí com aqueles potes de barro a gente ia pro rio buscar água, né? Numa subida da ladeira do meio de outro, pô, quebrava um pote, que era para não ir buscar água no outro dia. Sabe? Chegava em casa uma surra, porque quebrei o pote. Meu Deus. Porque quebrei o pote. Eu tô dizendo besteira, né? Aí, pronto, mas minha mãe ia pra feira, na terça-feira, comprava um pote, continuava a mesma coisa. Trazia um pote do rio, cavava umas cacimbas no rio, trazia aquela água, bebia aquela água ruim, salgada, que nos açude. Quando tinha pra gente buscar nos açudes que chovia, sabe onde a gente ia buscar água? Fica longe, você não sabe nem onde era. Um jacaré que tem aqui pra baixo, a gente se levantava de 4 horas da manhã, eu e os vizinhos, a gente ia buscar cada um pote d'água ou uma lata d'água. Quando Jacaré não tinha água, lá em Jacaré não tinha água, a gente ia buscar aí na pista. Acho que você deve ter passado lá, não tem uma pista que vai para... Pronto. Daquela pista do lado de lá, tem até uma casa branca onde a gente passava para ir buscar água. Ia buscar uma lata d'água lá para beber. Agora ia duas, três pessoas, né? Regava somente para beber água doce. Era meio difícil também, sabe? A água era difícil. Porque por aqui não tem açude.
Quando quebrava o pote assim, como é que fazia para conseguir outro?
Comprava. Era de arrumar um trocadozinho, é porque era barato, não sei quanto era, sabe? Tinha loiceira, fazia aqueles potes, aí minha mãe comprava, ia para a rua comprar um pote. Aí depois apareceu as latas, tinha um gás, lata de gás, sabe? Untado um gás branco. Aí vinha, aí a gente comprava a lata era mais difícil, amassava, mas não quebrava. É, mas eu, era
e
uma...
Aí não levava surra?
Não, não levava surra. Eu apanhei tanto, meu Deus, eu apanhei tanto da minha mãe porque quebrava os potes.
E levava surra de quê?
De corda. Ai, seu Zé, de corda, homem.
Não era fácil, não.
Era, né? Não.
Quando chegava em casa com a água, fazia o que com ela?
Botava na jarra que tinha em casa, não sabe? Já tinha jarra, aí só era despejar na jarra, amarrava um pano na boca da forma para coar, porque podia vir algum granito, alguma coisa, né? Pronto, deixava na jarra para beber.
E botava algum remedinho, alguma coisa?
Não, não botava nada. Vim botar remédio em água, meu filho, agora, depois que o exército passou jogando essas águas na cisterna, aí veio umas pastilhas, não sabe? Como é para botar dentro da água para matar o micróbio, mas de primeiro não. Ô, meu filho, e tem hora que eu fico pensando assim, eu acho que a gente bebia aquela água do rio. Do rio não, que tinha aquelas cacimbas. Eu acho que era mais saudável, porque eu também acho que não tinha televisão, não tinha nada, a gente não sabia nem. Hoje em dia o povo só morre de doença ruim, bebe a mineral, bebe tudo isso. E de primeiro, graças a Deus, ó, graças a Deus, meu Deus, eu vim me operar um tempo desse com a vesícula. Acho que a gente era mais sadio do que agora. Com tanta coisa que tem agora. Agora, sei. Sem nem dizer como era a vida.
Ninguém ficava doente com aquela água?
Não, ninguém ficava doente, não. Não tinha doença, não, com a água, não. A gente chegava no rio, cavava aquela cacimba, desgotava, vinha aquela água limpinha da terra, de lá de baixo, né? Aí trazia pra casa e bebia. Mesmo que era salgada, não era boa. Mas a gente bebia.
E conseguia beber assim mesmo?
Conseguia beber assim mesmo. Tinha lugar que dava uma água mais salgadinha, tinha outra lá, a terra mais seca, não sabe? Aí dava uma aguinha mais melhorzinha e assim a gente bebia. E nos açudes eu acho que era pior, porque nos açudes aquele mar d'água entra todo bicho, entra isso, entra aquilo e a gente bebia. Graças a Deus nunca tivemos nada, não. E se morria, ninguém sabe, né? Porque quando morre, de primeiro morria, ninguém sabia, morreu fulano, agora... Aparece um doente, leva para o hospital, é tanta doença que aparece, é isso e aquilo, que a gente não sabe nem de que morre. Só é doença agora, só é doença braba, só é doença braba. E de primeira a gente não tinha televisão para escutar nada, porque Eu já tô velha e ficando doida, sabe? Porque quando liga essa televisão aí de 5 horas da tarde para aquele programa da, no canal, na Record, minha Nossa Senhora, a gente só vê o que não presta. Pelas 5, olha meu filho, você não tá vendo, eu rezo tanto. Por vocês tudinho eu rezo, mesmo sem conhecer. Mas quando eu vou pra minha cama, o meu Deus, sei lá, no pezinho da minha cama, eu rezo. Minha filha de mãe, por que a senhora reza tanto? Eu pedindo pelo povo, meu filho, porque, olha, você sai de casa hoje e não sabe se chega. Atravessa um no seu caminho que a gente não sabe, o olho grande, isso e aquilo, que a gente não sabe o que foi que aconteceu. Fulano morreu, ai meu Deus, morreu de quê? O carro matou, virou, outro atirou sem ver nem de quê, tá um bocado, como a gente tá aqui conversando, Deus o livre, passa um bocado ali, atirando, matou, morreu, uma danação de gente. Isso não é vida não, minha filha. Essa vida que a gente leva é uma vida passageira, meu filho. A gente tem que pedir muito ao nosso Pai, Jesus misericordioso, que é quem vai ajudar a gente. Mas a humanidade está de um jeito que, só, não sei, não sei o que é que há não com o povo não, meu filho. Na mesma hora, eu fico assim, porque eu não li a Bíblia não, muito não, sabe? Mas minha filha sempre lê a Bíblia. Porque de primeiro, antes de Jesus vir o mundo, o povo já não matava, que lutaram mesmo para matar Jesus. Acho que está a mesma coisa agora. O povo não tem domínio, não. Que Jesus, com a humanidade dessa, tudo ruim, cada um mais maligno do que o outro. Eu não sei nem dizer nada, fico calada aqui. Quem muito fala, muito erra. Mas a vida é assim mesmo, meu filho.
Me diz uma coisa. Na casa da senhora, né? A senhora falou que chegava, botava água dentro da jarra.
Da jarra, é.
Onde é que ficava essa jarra dentro da casa?
Ô, meu filho, olha...
Tinha um lugar especial para ela?
Ali, uma jarra ali. Aí, não era essa casa não, sabe? Era outra que tinha ali. A gente botava assim na cozinha. A jarra d'água ali, cozinha.
Para ficar fácil.
Sim, para ficar fácil, é. Só era o que a gente tinha, era a jarra.
E para cozinhar, tinha fogão a gás?
Não. A gente cozinhava com fogo de lenha. Eu ainda tenho meu foguinho ali de lenha. É, ainda tenho ele ali. Esse fogão a gás, é porque o meu juiz é meu Deus, minha mãe quando se aposentou-se, que tirou o primeiro dinheiro, saiu um dinheirinho, aí o povo já tinha, esse povo aqui mais ou menos que o rico daqui, não posso citar o nome, era fulano ali, era sicrano que morava mais ali, a gente era tudo pobre mesmo, não podia ter fogão a gás, sabe? Aí quando minha mãe se aposentou-se, mas meu pai... Aí foi, disse, vamos comprar um fogão a gás, embora comprar, vamos comprar. Aí foi quando comprou, que eu não sei, já vai bem uns 30 anos mais que a minha mãe morreu. Aí comprou um fogão a gás, de lá pra cá, gente, mas eu tenho meu fogão ali, mas eu tenho meu fogão de lenha ali. Quando o gás tá pouco, eu vou ter um caldeirão já preto, apropriado pro fogo, aí boto o feijão no fogo, pra render mais o gás. Fica o gás somente pra fazer café, cuscuz, pedacinho de carne, né, que eu não sei. Sem a carne, eu não sei passar, eu passei tudo menos sem a carne. Sem carne não é comigo.
E quando fazia assim esse fogão, só tinha assim a possibilidade de fazer a lenha? Ou tinha outro combustível assim que pudesse botar? Porque parece que tinha carvão também, né?
Ah, não, mas a gente não queimava carvão, não. Carvão era mais difícil, não sabe? Era como... A gente não sabia fazer. Tinha que comprar, se aparecesse uma pessoa fazendo, tinha que comprar. O da gente só era lenha mesmo. Somente lenha.
E as panelas eram de alumínio?
Não, panela de barro. Agora é tudo de alumínio. Ninguém tem de barro. De primeiro era tudo panela de barro. O fogo de lenha era panela de barro.
E quem que fazia essas panelas?
Já morreu. Era uma senhora que morava bem aí, tinha uma casa. O nome dela era Carminha. Ela fazia louça de barro. Aí pronto, a gente tinha favorável. Era uns tachos, era prato. Muitas vezes a gente comia em prato de barro. Era com os pratos, esses pratos era meio difícil de se arrumar, fazia aqueles pratinhos de barro assim para os meninos comer. Em prato de barro.
Então era a Luceira que fazia?
Carminha morreu. Ela faz muitos anos já que ela morreu. Ela está aqui perto da gente, não tem Luceira, só na rua. Na rua tem uma senhora que a gente conhece ela, ela é a Luceira. Mas aqui agora acabou-se. Ninguém quer mais prato de barro, quer? Quer não.
Qual é o nome dessa senhora lá da rua?
Eu não sei do nome dela, não. Minha vizinha ali sabe, mas eu mesmo não sei do nome dela, não.
E a panela, assim, quando cozinhava no fogão a lenha, como é que fazia para limpar?
Oxê, meu filho. Não, só era lavar por dentro, como é aquele povo mais, assim, mais esperto, passava uma bucha na panela por fora, mas não larga, meu filho. O carvão não larga, não, do fogo de lenha, não. Fica preto eternamente. Agora, lavar por dentro, lavava, né? Que botava o feijão para cozinhar, uma carne para torrar, mas lavava por fora. Por dentro, não. Por dentro não fica preta, não. Só ficava preta por fora.
E hoje em dia, assim, a panela de alumínio, ela suja muito assim também?
Não. Panela de alumínio não suja.
Mas se botar no fogão a lenha, suja?
Suja, é. Eu tenho um caldeirão preto ali do fogo de lenha. É que não tem panela de barro, eu tenho de fogo de lenha.
Como é que vocês faziam quando não tinha água assim dentro de casa? Como é que vocês faziam para lavar a louça?
Ô, meu filho, era assim, espécie ali, como tá uma tauba ali, um giral, não sabe? Fazia um giral e botava. Minha mãe era muito caprichosa, fazia um giralzinho, né? E emborricava as panelas lá, que era para não estar pelo chão. Emborricava as panelas, uma bacia, não era bacia, era um tacho de barro também. Aí deixava tudo lá em cima do giralzinho.
Secando?
Secando lá.
E o sabão?
Sabão? Não tem uma saboaria aqui em Itabaiana? A gente ia buscar borra, uma tá de borra que tem lá, não sabe? Que já saía do sabão, fazia umas bolas pretas assim, ia nos melão, que tem melão por ali, tirava aquela gota verde do melão, acabava enrolava, comia as borras no melão e saboava a roupa, era no rio. Era, sabão era meio difícil, não tinha sabão de pó. Se tinha era pro rico, não sabe? Que eu nem me lembro, mas se tinha era pro rico. Agora pra gente mesmo a gente não lavava, a gente velhava a roupa com sabão em pó agora. Lavar prato com detergente. Aí tu ia lavar agora. Agora não, mais um tempinho atrás, sabe? Agora, mas era tudo assim difícil.
A senhora teve quantos filhos?
6. 3 homens e 3 mulheres.
Tudo no hospital?
Não. Minha mãe era parteira. Era. Minha mãe foi quem pegou meus filhos.
Como é que era o ofício da parteira?
Eu não sei nem em casa, ela era em casa, né? Ela não era daqui, não. Essa humanidade todinha daqui aonde a gente mora em Maragaípe, todos os meninos era ela que pegava, não sabe? Que ela era parteira. Quando a pessoa começava a sentir as dores, mandava chamar ela e ela aí pegava o menino do povo. Inclusive, não, eu tive 6. Agora um foi, que é esse caçula que mora em João Pessoa, esse foi no hospital, porque eu apanhei um problema de cansaço, acho que trabalhando. Aí cansei muito, não sabe? Cansava. Aí fui ao médico para ele passar um medicamento para eu melhorar. Quando cheguei lá, foi um médico chamado Dr. Agraí, que era o prefeito daqui da cidade. Quando ele me viu com a barriga grande, cansada, puxando, ele disse, oh, meu Deus. Disse mesmo assim, ainda me lembro as palavras dele, oh, meu Deus, eu vou fazer uma cesariana na senhora, porque isso é um sofrimento. Aí eu fiquei. Todo mês ia falar com ele. Todo mês. Até chegou o dia de eu ir me operar, sabe? Quando chegou lá, aí ele tinha, Deus te chama lá que eu não chamo, que aquilo lá morreu, ele tinha bebido, que ele gostava de beber, e tinha levado um corte na mão. Aí foi, olhou pra mim e disse, eu não pulei operar, não. Aí eu vou entregar você a outro médico. Esse médico que ele me entregou era acadêmico, é doutor Dedé, ainda hoje ele é médico. Aí eu disse que não ia porque ele não sabia dos meus problemas. Como era que eu ia passar por ele? Aí ele disse, não, mas eu fico de lado da senhora, que ele tinha uma atenção, eu fico de lado da senhora e vou lhe operar, que a senhora não pode mais te ver, porque eu tinha tanta varize nas pernas que ele disse, se uma veia daquela estourasse, eu morria. Não tinha doutor que desse jeito, não sabe? O jeito que tinha era uma cesariana. Aí foi quando o derradeiro filho foi uma cesariana, graças a Deus. Tá com 40 anos. Faz 40 anos.
Tá com... A mãe da senhora, como é que ela...
Já era... Sim.
Como é que ela aprendeu a ser parteira?
O meu filho... isso aí eu não sei explicar, não. Sei que ela era parteira. Rezava. Ela tinha muita reza, não sabe? Assim, quando as mulheres estavam para ganhar menino. Aí ela rezava muito ali perto das pessoas. Sei que ela pegava aquela criança que tinha um médico chamado doutor Everaldo. Era na época desse médico chamado doutor Everaldo. Inclusive, ela estava lá para pegar um menino lá ali naquela venda onde você passou, Chico, quem sabe quem é. A família lá, ela era quem pegava o menino e a criança estava atravessada. Não tinha jeito de nascer. Aí ela foi, mandou que o marido fosse atrás procurar um médico, né? Que os hospitais eram muito aquilo acabado, fosse procurar um médico. Aí arrumaram um dinheiro e trouxeram esse doutor Everaldo para a casa deles ali, para fazer o parto dela, e a criança estava atravessada. E ela, inclusive, ficou olhando como era que faria, sabe? Aí o médico gravou muito ela, porque ela era uma parteira de pé de mato, como diz a história, não sabe? E pegava essas crianças e nunca tinha acontecido nada. Nunca, graças a Deus, meu Deus, eu te louvo, Senhor. Nunca aconteceu nada com nenhum menino que ela pegasse. Só aconteceu isso porque também a criança estava atravessada. Mas fizeram o parto e, graças a Deus, a mulher escapou. Agora o menino morreu.
E quando, assim, a criança nascia, como é que fazia o cuidado da criança?
Minha mãe sabia. Ela cortava o umbigo, que tem o umbigo, ela cortava o umbigo, dava banho morno, banho quente, né? Enrolava tudinho, ficava tratando o umbigo. Não sei com que, o que era que ela botava, eu não me lembro. Não sei o que era que ela botava no umbigo, não sabe? Um chumaço, ela falava no chumascozinho, mas eu não sei o que era, botava no umbigo. Aí pronto, com 8 dias, aquele umbigo já estava sarado, estava a criança boa.
Caía
o umbigo.
E fazia o que com ele?
Enterrava, ela mandava o povo enterrar, ou numa porteira de gado, se fosse homem, como é que era para ser vaqueiro, que besteira, mulher. E a fêmea botava no batente da porta, na cozinha, cavava um buraco bem fundo e enterrava o umbigo ali, que era para ficar caseira em casa. Assim ela passava pra gente, né? O meu é tudo enterrado aqui.
É mesmo?
É.
E se não enterrasse assim, o que que acontecia?
Ah, disse que no enterrando, o rato roendo, dá porque não presta, dá pra ladrão, dá pra isso, dá pra aquilo. Dizia ela, né, meu filho, que eu já era, ela já passava isso pra gente.
Usava, assim, o umbigo assim, da criança para fazer alguma coisa, assim, um remédio?
Não.
Guardava
para secar? Na época que a gente estava, não. Se eles guardavam, eram outras pessoas que faziam isso. Mas ela nunca ensinou a gente como é guardar para fazer remédio, não. O negócio dela só era enterrar. Os homens nas porteiras e as mulheres em casa. Que era para ficar caseira em casa mais a gente.
A mãe da senhora era rezadeira também?
Rezava.
Mas ela rezava assim de doença também? Ou...
Não, olhado. Não tem o tá de olhado,
ah,
né?
Ah, é? Como era. É que é olhado?
Ai, meu Deus. A minha reza de olhado, eu não aprendi com ela, não sabe? Quer dizer, eu rezo em nome de Jesus e eu... José com 2 tributários, com 3 eu tiro, com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Se tributar do olhado, na boniteza, na figura, na esperteza, no teu olhar. Se tributaram pela frente, tiro com os poderes de São Bento. Se tributaram por detrás, tiro com os poderes de Senhor Sombrai. Vai de Quisila, paisana do Mar Sagrado. Dor de pontada, dor de chuchada, dor nos ossos. Vai de paisana do Mar Sagrado. Aí rezo o Pai Nosso. Se for, tiver olhado, se for homem, se foi homem que botou, eu erro no Pai Nosso. Se for mulher, eu erro nas Ave Maria. Acabar, rezo uma salve rainha, rezo 3 vezes ou 4. A vaca do meu vizinho estava ali doente. Ele veio aqui me chamar para eu rezar a vaca. E eu rezei e a vaca ficou boa.
A senhora usa algum galhozinho?
É, 3 raminhos. Ainda agora eu ia me rezar, eu trouxe até o mato. Se vou me rezar, meu Deus, para tirar essas quesilhas de cima de mim.
O ramo de quê?
De vassourinha. Agora diz que com pinhão é muito bom, mas com pinhão diz que traz muita coisa, não sabe? Mas eu rezo com um galinho de mato, uma vassourinha que tem aí.
E o que mais assim que pode rezar? Que mais tipo assim de doença que pode rezar?
Não sei. Isso aí eu não sei.
A senhora só conhece de olhado?
Só conhece de olhado. Só outra doença eu não sei não, senhor.
A pessoa quando fica com olhado assim, como é que ela fica?
Como é? Fica aquilo triste, tem um olhado forte, o olho da pessoa diz que é muito bravo, tem uns que dá até febre, não sabe? Aquela mofineza no corpo, aquilo ali abrindo a boca. Aí a gente vai, deixa eu olhar se tem olhado. Aí vai e reza. Eu tenho ali a minha vizinha, ela disse, não, mulher, só basta botar a mão na cabeça. Mas ela não reza não, sabe? Basta botar a mão na cabeça e rezar o Pai Nosso. Onde vai o Pai Nosso, pra mim vai tudo, sabe? Eu, pra mim, eu sou muito pegada com a minha. Onde vai o Pai Nosso, vai tudo. Eu rezei o Pai Nosso, pra mim já tá bom.
Aí as pessoas aqui da comunidade vêm buscar a senhora.
Não, né, muitos não vêm não, sabe? Quando tá pronta lá nessa dita vaca, nasceu uma criancinha, ela tá com muita cólica. A menina, desde que nasceu, a bichinha, eles vieram me buscar pra eu rezar tudinho, mas essa não serve não pra cólica não, sabe? Mas mesmo assim a gente dá bota, mas diminuiu mais. Mas a criança não tinha olhado.
E a senhora só conhece para
Só
olhar.
conheço para olhar.
Porque tem outros que o pessoal chama assim também, parece que é evento caído, umas
Sim,
coisas assim, não
pronto.
tem?
É do evento caído. Qual é o outro, meu Deus? Espinhela caída, mas eu não aprendi nada disso. Minha mãe não me ensinou nada disso.
Desmentidura que o pessoal fala é o quê, hein?
Sim! Ele tá puxando, eu tô dizendo. Se eu torcer o pé, né? Aí eu pego um pedacinho de pano virgem, uma agulha virgem, aí reza, aí eu pergunto. Eu mesmo vou rezar o senhor. Aí eu pergunto, o senhor tá com o pé doente. Aí eu chego assim, quer que eu couso? Aí eu me benzo, né? E rezo Pai Nosso. Quer que eu couso? Aí o senhor de carne triada. Aí eu digo nervo torto e o senhor de junta desconjuntada. Aí rezo umas 5 vezes, né? Acabar guardar a agulha com um pedacinho de pano. Amanhã eu rezo de novo, ou de manhã e rezo de tarde. Minha filha aqui, torce o pé, eu rezo, ela diz que fica boa, né?
E essa é a desmentidura.
É, que é carne triada, que é o pé de mentido. Aí de essas palavras. Pra quem tem fé, né? Aí tudo bem, quem não tem.
E quando assim, né? De primeiro não tinha esse monte de remédio, de farmácia, nada disso,
Era.
né? Como é que as mães assim vocês faziam assim quando o filho passava mal para fazer um remédio em caseiro?
Chá, meu filho, só dava chá de hortelã miúda, chá de laranja, comer lambedor de cebola que era pra tosse. Qual era o chá de louro, essas coisas dava chá, só era o que se usava, só era chá.
O lambedor que a senhora falou era o quê?
Lambedor de cebola.
Como é que faz?
Corta as rodelinhas da cebola. Tampa, deixa dormir. Para, só bota ali em cima da teia, mas bota tampado. Pode passar algum bichinho de noite. Aí no outro dia, a panela tá fervendo ali, bota numa panela para ferver e bota o prato na boca da panela ali, vai soltando aquela aguinha, vai soltando aí e fê o lambedor.
E a pessoa toma como?
Uma colherzinha de chá. Eu dava numa colherzinha de chá, meu filho. Mas hoje o povo não quer mais fazer isso, não, meu filho. Mas eu fazia para meu filho assim. E chá, apesar que eu não gosto de chá não, sabe? Eu faço pros outros, mas pra mim não.
Mesma coisa, na época da infância da senhora, quando morria uma pessoa, como é que fazia para enterrar?
Pedi o caixão na prefeitura, que os prefeitos davam que ninguém tinha condição de comprar caixão, e enterrava. Só sei dizer isso. Meu pai, quando morreu mesmo, a gente pediu, não lembro qual foi o prefeito, mas trouxeram, o prefeito foi atrás, deu o caixão. Já quando minha mãe morreu, já foi mais justificado. Meus irmãos, tinha 2 irmãos, eles tudo trabalhavam, compraram o caixão e enterraram minha mãe. Mas meu pai foi num caixão dado da prefeitura, que o prefeito dava.
Guardava luto.
Guardava. Era. Um ano tudo vestido de preto. Modo os pai que morria.
E quando era um outro parente que não fosse pai?
Não. Só usava, não usava vermelho, sabe? Mas aquele paninho estampadinho de branco e preto, aí ficava 6 meses, pronto, não botava ano não, agora ano de pai e mãe. Pronto, inclusive quando minha mãe morreu, meu pai eu botei o luto todo. Mas quando minha mãe morreu, eu tava gestante. Começa, minha mãe morreu, quase que morreu também. Eu morri porque Deus não quis mesmo. Eu fiquei um tipo, eu não sei se era assombrada, se era porque era eu e minha mãe e meu pai. Nós três, sabe? Meu pai morreu, tudo bem. Minha mãe, quando morreu, eu fiquei assim, pelos lados de fora. Não podia entrar dentro de casa. Com uma barriga grande, enorme. Aí mandaram eu tirar o luto. Outro mais velho que tinha aqui, ele mandou que tirasse o luto. Como é? Eu tirei o luto da minha mãe antes de, acho que antes de 6 meses eu tirei o luto da minha mãe. Não terminei não.
Mas tinha que a pessoa assim mais velha autorizar?
Autorizar, sim. E fulano é melhor que tire o luto, porque você está gestante. Um tio meu, tudo morto, tudo morava aqui. Era aqui essa. O tio meu foi, porque eu fiquei de um jeito. Eu não, porque minha mãe sofreu muito, não sabe? Agora minha mãe era muito, era gorda em cima de uma cama, olha. A gente, minha mãe doente, que ela caiu uma queda, né? Quebrou um fêmur. Ela sofreu muito em cima de uma cama, não sabia, eu com a barriga grande. Quando eu ia lavar os urinados dela, que voltava, ela já estava urinada de novo. O maior trabalho, não tinha essa história de fralda. Se tinha, era para gente rico, isso, daquilo, tudo só era pano, lençol. Sofri tanto, eu era assim, ó, com a barriga grande, mas era um cair. Quase morro também, quase morro mesmo. Mas graças a Deus, não era para ter ido naquele dia. Aí estou aqui ainda. Mas minha mãe, eu sofri muito.